Nesse sentido, estamos recebendo aqui com muita satisfação o Valdair Debus, conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também o Jerry Tristone, conselheiro tutelar e psicólogo, e juntos vamos falar sobre esta temática em torno do mês das crianças. Valdair, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado Marcelo, obrigado à CBN pelo espaço. É muito importante nesse mês nós falarmos sobre a proteção, cuidar, proteger, e quando houver suspeita, claro, denunciar.
Jerry, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, que bom, fico feliz de poder estar contribuindo um pouquinho com essa temática que sempre precisa se falar sobre crianças, sobre adolescentes, o cuidado, a proteção, muito importante.
Quais são os dados mais recentes em relação ao abuso contra crianças e adolescentes aqui em Cascavel? E se houve aumento ou diminuição desses casos?
Então, nós tivemos nesse período, até cada 4 meses, nós fazemos uma explanação sobre os dados de registros do sistema da infância e juventude, onde que é a atribuição do conselheiro tutelar, né, sempre está lançando ali as violações de direitos. Então, nós passamos de 117 casos nesse período. Então, algo nos chama sempre a atenção com relação a isso. É claro que todos esses registros não são casos concretos de que ocorreu, mas quando se fala de sistema da infância, a gente precisa registrar como a verbalização da criança e do adolescente frente a esse caso. Aí, claro, todo esse processo depois é atuado aí pelos órgãos competentes, que é a Polícia Civil. Hoje nós temos a delegacia do NUCRIA, que faz todo esse processo investigativo para depois representar o suposto abusador. Então, todos os anos recorre, né, ao Conselho Tutelar essas questões, e a gente aí fica sempre atuando, fica sempre preocupado, porque há uma série de questões que envolve, que a gente vai estar também conversando sobre isso, acredito eu, né? E com relação aos abusos, né? Então, é preocupante.
Com base nesses números, Valdeir, como que o Conselho de Proteção à Criança e ao Adolescente acompanha esses casos?
Então, antes de eu te responder a tua pergunta, eu quero seguir a linha do Jerry, que eu fiz um levantamento na SEASO, de casos encaminhados, que daí são concretos, que já houve a violência no abuso sexual, eu vou falar, não em todas as violências, mas vamos falar de abuso sexual. São 168 casos em 2024, e que foram casos que foram encaminhados para os CREAS para o tratamento dessas crianças. E de janeiro até agora, nós já tivemos de 0 a 11 anos, 29 casos, e de 12 a 17, 47 casos. Isso nesse ano. Até o final do ano, não sabemos a que números vamos chegar. Nos preocupa isso? Sim. Mas também dá para se entender que está havendo as denúncias. O Jerry pode bem dizer aqui, como conselheiro, que realmente os casos sempre existiram, mas as denúncias estão sendo com mais frequência ultimamente. Isso se deve às campanhas que estão sendo feitas. Respondendo sua pergunta, o CMDCA tem o papel de fazer a política pública, que é o quê? O que o Conselho Tutelar precisa e não tem no município, ele recorre ao CMDCA, que vai pedir providência a quem responsável. No caso, se teve uma entidade que hoje está escrita no CMDCA que não está atendendo de forma correta, o CMDCA vai fazer os encaminhamentos para resolver isso. O município não tem os atendimentos necessários para garantir aquilo que o Conselho Tutelar precisa, o CMDCA vai notificar, vai representar e vai procurar resolver a quem tem que resolver. Então, é nessa linha que nós trabalhamos. As denúncias que estão vindo, elas estão sendo atendidas e encaminhadas, porque o Conselho Tutelar está fazendo a sua parte. E o CMDCA acompanha essa política, então.
Eu volto com o Jerry agora. Ainda falando um pouco desse panorama dos números, vamos colocar alguns filtros nesses números. Por exemplo, existe algum perfil dessas vítimas, dessas crianças que são vítimas dos abusos, tem algum perfil que acaba se sobressaindo? Por exemplo, são mais meninas, são mais meninos? Alguma faixa etária específica que se sobressai?
Com certeza, os dados vêm mostrar que as meninas são as que mais sofrem abuso. E a idade é muito interessante também, que não que seja pelo próprio termo, mas que chama atenção, é dos 8 até os 14 anos, que é a maior faixa etária, que claro, são meninas mais crianças que estão entrando aí na fase da adolescência, que também há uma questão fisiológica também, né? Então, isso chama mais atenção, inclusive, do suposto abusador, que procura, geralmente, essas meninas que têm esse perfil de estarem sozinhas, desprotegidas, né? E, então, o pedófilo, o abusador, ele sempre escolhe as vítimas conforme a sua característica, que é a vulnerabilidade, né? A falta do cuidado, a falta da proteção, que ficam mais sozinhas em casas. Então, esse é o perfil que a gente tem observado nesses dados lançados no sistema, né? E nos atendimentos também.
Os agressores, os abusadores, eles têm algum perfil, algum padrão nesse sentido?
Sim, também é interessante observar que os abusadores são membros da família, né? Então, nós tivemos cerca de 8 casos que são de pessoas que têm acesso à casa, mas os abusos ocorrem por membros da família. São o tiozão, né, o termo assim, o tiozão, né, que tem mais acesso ali, é um termo pejorativo, mas é aquela pessoa que tem uma certa confiança da família para frequentar a casa, ou mora por ali, e a gente sabe que o perfil das crianças e adolescentes abusadas também é essas famílias que tem muita gente circulando por ali, né, então esse é o perfil da pessoa, né, que comete esse tipo de crime, né.
Valdair, além do Conselho Municipal, que outros órgãos, instituições e até mesmo políticas públicas nós temos aqui no município de Cascavel para auxiliar nesse combate à violência, ao abuso sexual de crianças e adolescentes?
Então, aqui, inclusive o Jerry pode me ajudar bastante nessa pergunta, porque nós temos uma rede. Nós temos que trabalhar em rede. Se a gente não trabalhar em rede, a gente vai ser vencido pelo crime. Porque o crime é organizado, eles têm um sistema deles. Hoje existe a questão, por exemplo, da exploração sexual, que é muito pouco falada, mas a exploração sexual de alguém que está ganhando dinheiro com as vítimas de violência. Isso é, postando fotos, tirando fotos, fazendo esse trabalho que muitas vezes desencadeia de uma forma terrível na mente. Imagina nós, enquanto adulto, você cair num golpe no celular. Como é que você fica enquanto adulto? Tu imagina uma criança se sentir culpada de ter entrado num processo. E nós estávamos comentando com o Jerry, até mesmo, e nos dados que eles nos apresentaram no nosso quadrimestre, a negligência, a falta de cuidado hoje que as famílias estão tendo. Então, por isso, a rede, que é a responsável, o que é a rede? É a saúde, é a educação, é a assistência social, é o esporte, é a cultura, é o conselho tutelar, é os hospitais, é todo mundo é responsável pela criança. E aí entra um viés ainda maior, que não aparece na rede, né, Jerry? Que é a sociedade, que é a família. A família tem que estar integrada nisso tudo. E muitas vezes nós vemos a omissão da família, muitas vezes porque não leva a coisa a sério, acho que só vai acontecer com os outros, e muitas vezes também porque não tem conhecimento de que negligência é crime.
Sim, inclusive complementando, ajudando nesse raciocínio, se a gente for avaliar os dados do registro com relação à negligência familiar, que é isso que o Valdair está dizendo, nesse período nós tivemos 1.250 registros de negligência. Então a negligência não é só com relação ao cuidado. Quando a gente vai falar nos outros direitos violados, que é a frequência escolar, que é a questão da escola, que, claro, vem a questão também de falta, às vezes, de vaga no ensino fundamental e médio, distância, etc. e tal, mas também hoje nós estamos enfrentando um grande problema na sociedade brasileira, que é, alguns falam que é por causa da pandemia, mas a gente observa que os dados, eles continuam seguindo a mesma lógica. Então, só para ter uma ideia, a questão da evasão escolar nesse período, por regional, 461 casos de adolescentes que estão infrequentes na escola. Então, isso é uma negligência, a infrequência escolar, onde é que está esse adolescente, com quem está, o que está fazendo, por que não está indo na escola. E ainda, contribuindo um pouquinho mais com a tua pergunta, em como enfrentar isso. A gente tem um olhar sempre para a prevenção. Enquanto nós não trabalharmos essa questão, a gente sempre vai estar apagando fogo. E isso vai para todas as áreas quando envolve criança e adolescente. E também a questão do crime organizado e tanto mais, porque esse adolescente que sofre essas inúmeras negligências, que está evadido, ele às vezes se envolve em questão relacionada ao uso de substância, daqui a pouco ele, por não ter uma condição econômica favorável, ele está vendendo, ele está comercializando, ele começa a entrar no mundo do crime. Então a gente precisa enfrentar isso através da prevenção. A prevenção é o melhor remédio sempre, né?
Eu queria continuar nessa temática sobre o alerta em relação à negligência familiar. Eu acho que ambos devem ter já presenciado e visto situações dessa natureza, que é o fato da maioria das famílias não levarem esse assunto a sério e acreditar que, olha, na minha família isso não vai acontecer. E, não curiosamente, às vezes vai lá e acaba acontecendo. Então, às vezes o pai, a mãe, o responsável por aquela criança, confia tanto nas pessoas, seja do círculo familiar ou do círculo de pessoas próximas, e realmente acredita, olha, na minha família isso não vai acontecer. Isso tem um certo risco, porque, claro, não quer dizer que você precisa desconfiar de todo mundo, mas partindo do ponto que existe uma pessoa, uma criança, que é vulnerável a esse tipo de situação, todo cuidado nesse sentido é pouco. Então, a família também tem esse papel de cuidar realmente dessa criança que é vulnerável e que, infelizmente, não está imune a situações de abuso e de violência, não é?
São três os responsáveis, segundo a legislação, para garantia total do direito da criança e do adolescente. Quando a gente fala em direito, todo mundo se arrepia. Ah, a criança só tem direito, que bom. Tem direito à saúde, tem direito à alimentação, tem direito ao esporte, tem direito à cultura, tem direito ao trabalho, tem direito à convivência familiar, tem direitos. É esses os direitos que nós estamos falando que tem que ser garantido por quem? A legislação diz isso, artigo 227 da Constituição Federal, para não citar o ECA, que é muitas vezes um tabu ainda na sociedade de aceitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas diz lá, tanto no artigo 4º do ECA, como na Constituição Federal. Diz que é a responsabilidade da prioridade absoluta pela criança e adolescente é da família, é da sociedade e do Estado, ou seja, do governo. Esses três juntos. Não é só da família, não é só da sociedade e não é só do governo. Cada um tem a sua parte. Enquanto nós não acharmos isso, nós vamos ter esse problema, que é a questão da falta do cuidado, porque um está jogando no colo do outro. Hoje vemos as crianças sendo terceirizadas. E aí vem o perigo. Quando o Jerry falou que acontece no círculo familiar, estatisticamente, que eu trabalho muito com estatística, até por causa da Associação Brasileira contra a Pedofilia, que cada 78% dos abusos são cometidos no círculo familiar. 78, quer dizer, são 22% fora do círculo, que são estranhos, ou alguém que não tem nada a ver com a família, que às vezes pode ser um professor, pode ser um padre, pode ser um outro abusador, ou um pastor, outra liderança, ou um pedreiro, um carpinteiro. Não tem como a gente dizer quem é o abusador, mas geralmente o abusador está no círculo familiar. E aí que vem o cuidado. Nós precisamos justamente se ajustar, cada um fazer a sua parte. Volto a repetir, família, sociedade e governo.
Jerry, que sinais de alerta devem ser levados em consideração pelos pais ou pessoas que evidentemente, podem identificar que algum direito dessa criança está sendo violado ou que a dignidade dela possa estar sendo ferida. Porque, claro, a criança ela tem uma mudança de comportamento quando alguma coisa errada está acontecendo com ela.
Então, falando na questão da evasão, que também é algo que já é um alerta, um sinal, nós atuamos para verificar. Hoje nós temos todo um aparato na rede, que é dentro do município, temos o programa Evasão Municipal. No estado hoje se criou um outro setor lá que vai estar olhando para todos esses casos para identificar por que é que está faltando. E aí a gente observa que a vítima, ela começa a apresentar algumas características também relacionadas à evasão, né? Por causa do sintoma que isso gera nela, questão psicológica e tudo mais. Então, sempre os pais ou responsável deve observar essa rotina dessa criança, desse adolescente que uma vez frequentava a escola, que uma vez era de um jeito, começou a ser diferente, começou a ficar mais trancado dentro do quarto, começou mais a ficar conectada com as redes sociais, começou a sair e não responder mais para onde que vai, com quem vai, onde anda, né? Essas esquivas das situações familiares, né? Os eventos familiares, não quer mais participar, né? Começa a usar roupas com a manga rebaixada, porque daí é um sintoma também desse tipo de agressão, desse tipo de situação, é automutilação, ideação suicida, planejamento. A criança, ela começa a dar pistas e sinais que alguma coisa está acontecendo com essa criança e com o adolescente. Claro, cada um apresenta uma característica um pouquinho diferente, que a criança ainda ela não tem muito essa questão da automutilação, é mais na adolescência, por vários motivos, não só o abuso, enfim, é questão da idade. Mas a criança também ela começa a se retrair, o adolescente também se retrai, o grande sintoma está aí. Mas sempre olhar para essa questão, era de um jeito, agora está diferente. Não é mais aquela criança feliz, e a criança adolescente abusada, ela vive uma tristeza plenamente. Na escola é possível observar. Aí nós também, quando se fala de prevenção, a gente precisa também olhar para essa realidade da escola. É claro, evasão tá ligado ao adolescente não quer mais ir, tá? Não quer mais ir. A gente observa também a falta de equipamento, de educação, a distância, a cidade está crescendo. Temos quase 30 e poucas nacionalidades vivendo aqui na cidade, então várias culturas, tudo isso interfere. Então, mas quando se fala de abuso da criança e do adolescente, sempre tem que estar olhando para essa realidade aí. Era de um jeito, passou a ter um padrão diferente de comportamento. E aí quando a gente fala de negligência, tem muitos pais que não sabem nem, não conhece, não sabe nem como que é o jeito do filho, da filha, não conhece esse filho, essa filha. Falta muito essa ausência afetiva, do acompanhamento. E aí quando a gente vê a questão de evasão, esse pai que não é localizado, que não atualiza os dados lá na escola. Então são vários pontos que quando a gente pega um caso, a gente olha para tudo isso. Fazemos os relatórios, fazemos os atendimentos em separados, mandamos para escuta. Hoje nós temos essa política pública tão importante que é a escuta especializada, que a criança e adolescente vítimas desse tipo, de qualquer crime, pode ser encaminhada para lá. Mas tem um outro fato muito interessante que também pode ser um sinal de que a criança está apresentando um padrão diferente. Será que ela está sendo abusada? É a questão da convivência familiar, que também é um dado que chama a atenção, que é também uma negligência das figuras materna e paterna, que o pai e a mãe separaram. Aí é um conflito intenso. Então, essa criança também vai apresentar um padrão um pouco parecido. E aí já tudo, né, também, essa criança, esse adolescente é vítima também. Como a gente fala do abusador, na verdade, a criança e adolescente ela é sempre vítima de uma série de questões. Aí, no início, o pai e a mãe dizem que se ama, mas daqui a pouco a relação não dá mais certo. Aí vira aquela guerra. Tem adolescentes que hoje, crianças que chegam, batem no conselho tutelar e querem ser acolhido. Por quê? Ah, porque eu não quero mais ficar lá em casa. Mas por quê? É só briga. É, parece uma guerra. Eu não tenho paz. Chega no horário de voltar para casa, eu entro em pânico. Eu não quero ir para aquela casa. Me tire daquela casa. Então, é muito triste. Então, a nossa sociedade hoje deixou de cumprir uma questão fundamental. Que com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai falar claramente lá no artigo 100 da responsabilidade parental. E aí nós precisamos trabalhar muito com isso. Quando a gente fala de prevenção, a gente tem que falar de deveres dos responsáveis legais. Ah, mas aí agora é só dever para criança, para adolescente? Não, eles também respondem pelos seus atos. Então a gente tem que olhar para tudo isso, que não é muito simples falar, né?
Bom, nosso tempo já terminou, mas eu quero finalizar a entrevista com o Valdair, reforçando sobre o papel da denúncia e deixando também à disposição os canais de denúncia para comunicar às autoridades situações de abuso.
Nós, em primeiro lugar, queremos dizer, como o GR já falou, a prevenção é o caminho mais importante. Como se faz prevenção? Fazendo isso que vocês estão fazendo aqui hoje, falando sobre o assunto. É aí que a gente faz prevenção, principalmente na questão do abuso sexual. A questão da denúncia, da importância, tanto para a gente principalmente acolher a vítima, tirar a vítima daquela situação que ele está e colocar o abusador na justiça para que seja feito aquilo que a lei diz que tem que ser feito. Os canais de denúncia. O Conselho Tutelar pode ser um canal de denúncia, a delegacia, o Ministério Público, o Judiciário, qualquer um desses órgãos, ou lá no posto de saúde, lá em qualquer órgão, na escola, todos podem ser canais de denúncia. Mas para a pessoa que não quer se identificar, existe um canal de denúncia chamado Disque 100. E funciona. O Jair está aqui que sabe que funciona. Você faz o encaminhamento, pega o endereço, tudo certinho, onde está acontecendo a violação, e ali, através desse canal de denúncia que vai a Brasília, devolve para o município que fez a denúncia, e ali vai ser, em 10 dias, apurado esse fato.
Fico alerta, então. Valdair, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês.
Jerry, obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.